Louvor e gratidão seja ao Senhor. Também nós podemos estar aqui para adorar. E quando estamos lá onde Ele está, nós somos abençoados. Nós ouviremos a Sua palavra, seremos fortalecidos novamente e não lamentaremos de termos vindo. Vocês sabem, é muito fácil se sentar e ouvir. Eu desejo, quando estou sentado lá, que eu pudesse ficar sentado. Eu não sei quantas pessoas podem sentir assim, mas é muito mais fácil. E, no entanto, ninguém pode fazer algo por isso se ele tem que se levantar, falar, ou permanecer sentado e ouvir, ou poder fazer isso. Deus está em tudo. Deus fala e quer que recebamos e também entendamos. Eu estava planejando repousar nesse fim de semana, mas então eu penso repetidamente que é nossa tarefa estar juntos diante da face do Senhor até que Ele retorne. E como nós ouvimos, exortar uns aos outros, exortar a nós mesmos, quanto mais vemos esse dia se aproximar. E nós constatamos que tudo ao nosso redor, de fato, está em uma bagunça sem esperança. Importante é que em nós não haja uma bagunça sem esperança. Que nós possamos estar sóbrios e claros pela graça de Deus, pelo menos espiritualmente. Toda a confusão neste mundo não fará mal a você e a mim se houver dentro de nós uma clareza divina sobre o que Deus está fazendo. E eu penso que Deus nos ajudou. Nós não ultrapassamos o limite, não assumimos mais do que Deus nos concedeu, não demos nossas próprias interpretações e não demos falsas esperanças ao povo de Deus, mas simplesmente transmitimos a palavra de Deus com todas as suas promessas. E nós estamos esperando pacientemente que Deus as cumpra. Não há nenhuma pessoa que possa ajudar a Deus para que elas se cumpram. Mas, como lemos nesta palavra, devemos ser pacientes e perseverantes. Eu não quero repetir tudo, mas esse versículo aqui, versículo 5 de Hebreus, e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar como revelação. Este é o ponto que em todos foi perdido. Os escribas, nos dias de Jesus, tinham tudo o que estava escrito nos cinco livros de Moisés. Faltava-lhes apenas uma coisa, qual seja, a revelação sobre aquilo que estava escrito nesses cinco livros de Moisés. E aqui lemos que Moisés foi fiel como servo na casa de Deus para dar testemunho do que deveria ser proclamado como revelação. Isso está na Bíblia. Nesse último tempo, ouvimos muito sobre revelação, e há pessoas que dizem: sim, vocês sempre têm isso com revelação. Sim, o que é revelação? A revelação é desvelamento do que Deus ocultou aos sábios e prudentes. A palavra revelação por si só significa desvelamento. Deveria ser desvelado o que Deus disse a Moisés. Os escribas podiam repetir o que Moisés havia dito, mas não tinham a revelação, o desvelamento do que havia sido dito. E então eles transformaram o que Moisés havia dito em mandamentos e estatutos humanos. E o Senhor diz: adoram-me, porém, em vão, ensinando doutrinas que são mandamentos, estatutos de homens. Moisés teve uma grande tarefa, não apenas de ter escrito 5 livros e denominados pelo seu nome, não apenas ter relatado sobre a criação e tudo que está relacionado à saída de Israel, que foi relatado, mas foi uma revelação em tudo isso para as gerações futuras. Uma revelação até para Jesus Cristo, para a congregação do Novo Testamento. E essa revelação deveria e tem que ser proclamada. Eu estava hoje pensando sobre isso. O povo de Israel tinha a lei de Moisés, os profetas e os salmos, mas não tinham aquilo que Deus queria revelar a eles. Exatamente assim é agora. Pode-se ter os 4 evangelhos e todas as cartas e também o Apocalipse e mesmo assim não ter nenhuma revelação sobre tudo isso. E é por isso que sempre podemos agradecer a Deus novamente por Ele ter se revelado a nós e também por ter revelado sua palavra a nós. No 6º versículo está: mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós, é fiel, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Tudo o que pode ser abalado será abalado. Também isso está escrito na carta aos Hebreus, um pouco adiante, que tudo o que é visível será abalado até que recebamos o inabalável. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 27. Hebreus 12, a partir do versículo 27. E essa palavra ainda, mais uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. que não pode ser abalado. Portanto, já que iremos receber um reino que não pode ser abalado, sejamos gratos por ele, pois assim servimos a Deus como lhe é agradável, com reverência e temor devotos, porque o nosso Deus é também um fogo consumidor. Aqui a palavra inabalável é usada. Primeiro, tudo o que pode ser abalado será abalado. E depois que surgirá algo duradouro que não pode ser abalado. E esse é o reino de Deus. Todos os impérios, por mais sólidos que sejam, são todos porosos. Todos eles caem juntos. Há apenas um reino que permanecerá, e este é o reino de Deus. E o profeta Daniel já havia dito que esse seria um reino eterno e que todos os outros reinos seriam destruídos. Vocês conhecem todos essa passagem bíblica, Daniel capítulo 7, versículo 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Portanto, o reino de Deus é eterno, e nós estamos no reino de Deus e recebemos a vida eterna, e portanto também governaremos e reinaremos com ele. Poderemos ler para isso ainda várias passagens bíblicas. Esse pensamento se tornou muito grande para mim, que o que Moisés fez, o que ele escreveu, o que estava acontecendo naquela época, estava lá para ser proclamado posteriormente como revelação. Cristo está colocado sobre sua casa, e a sua casa somos nós, que nos apeguemos alegre confiança e esperança, qual seja, até o fim. Eu creio que somente aqueles que realmente até o fim, e quando eu penso a palavra fim, então a palavra de Deus não quer dizer 3 meses antes do fim do mundo, ou 3 anos, mas até o fim, até o último ano, o último mês, a última semana, o último dia, o último minuto e segundo. Até o fim, que perseverem firmemente até o fim. Isso somente poderão aqueles dos quais já lemos em Hebreus 12, que eles receberam um reino inabalável. Amados, há duas coisas. Uma vez está escrito: o teu reino venha. Isso está na oração de Nosso Senhor, que nós conhecemos como Pai Nosso. Em segundo lugar, está: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, mas está dentro de vós. Ambos estão corretos. Primeiro, o reino de Deus é estabelecido em você e em mim, E então você e eu estaremos no reino de Deus, do que lemos, que será eterno, e todos os outros poderes e reinos estarão sujeitos a ele. Ambos estão corretos. O reino de Deus está dentro de nós, e sabemos muito bem também que nosso Senhor estabelecerá seu reino nesta terra e será o reino milenar. Quem perseverar até o fim, permanecer inabalável, firmado e fundamentado, ele tem que compreender que não conseguirá isso com sua própria capacidade, mas somente e unicamente pela graça de Deus. E uma coisa todos nós sabemos, que isso acontece por meio da palavra e do Espírito, porque os tempos não ficam melhores, ficam piores. Quem pensa que as coisas ainda vão melhorar na Terra, ele já deve estar se referindo ao reino milenar. Mas quem pensa que as coisas vão melhorar antes disso, ele está enganando a si mesmo e aos outros. A Bíblia até diz: quanto mais tempo passar, pior será ainda. E o irmão Branham diz claramente: o mundo inteiro será, no final, como um grande manicômio, ou casa de loucos. E hoje nos perguntamos se olhamos para as pessoas em suas ações, ou se ouve falar delas, se lê sobre elas e assim por diante, então perguntamos a nós mesmos: como isso é possível? E no entanto sabemos que tudo isso pertence ao fim dos tempos. E não precisamos sequer balançar a cabeça e pensar: mas isso é simplesmente impossível, isso está além da compreensão. Não, não balançamos a cabeça, nós levantamos a nossa cabeça porque sabemos que nossa redenção está próxima e que todas essas coisas têm que acontecer assim porque foram preditas na palavra de Deus. Para mim, também não é fácil proclamar a palavra de Deus e mesmo assim as coisas pelas quais eu mesmo tenho que passar já foram preditas aqui na palavra de Deus, seja no profeta Miqueias ou nas palavras do Senhor. E poderíamos pensar que as boas promessas, essas, nós gostaríamos todos de ver cumpridas. Isso é uma sensação muito boa quando Deus faz coisas boas em nós. E vocês sabem o que está escrito sobre nosso Senhor e Salvador? Que ele, apesar da sua posição de filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Podemos compreender isso? Talvez eu deva ler para que vocês saibam que está escrito, também está na carta aos Hebreus. Está aqui em Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 5, última parte. Tu és meu filho, eu mesmo te gerei hoje. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Vamos parar aqui por um momento. Jesus Cristo foi 100% humano segundo o corpo. Ele teve que tomar nosso lugar e ser dado à morte. E nós vemos aqui que foi dito, ele apresentou súplicas com fortes gritos e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E também foi ouvido por causa do seu medo. Esse é o nosso Senhor, sobre o qual lemos aqui. Mas aqui, ele estava em forma humana. Aqui, ele era 100% humano, nascido neste mundo para o bem das pessoas, para o seu bem e para o meu bem. Ele tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele tinha dor em sua alma. Ele estava com medo. Ele estava com sofrimento. Ele teve que passar por esse caminho para se tornar um sumo sacerdote fiel, para entender você e eu em nossas situações. Não para nos olhar de cima para baixo, mas para sentir junto conosco e nos defender. E é por isso que todas essas passagens bíblicas são tão preciosas, porque podemos ver que ele teve que seguir esse caminho. E está aqui adiante e aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento, apesar de sua posição de filho. Apesar de sua posição como filho, ele aprendeu a ser obediente por meio de seu sofrimento. Como se sem isso sequer funcionasse. E agora nós estamos sendo colocados à prova. Às vezes, vem um sofrimento insuportável sobre as pessoas que Deus quer preparar, que Ele quer formar, que Ele quer purificar. E então, devemos nos silenciar e trazer nossas preocupações diante daquele que é capaz de nos ouvir e nos guiar para fora. Nós, como seres humanos, e eu não estou me excluindo aqui de forma nenhuma, todos nós temos a tendência de contar a esta ou aquela pessoa sobre o que nos incomoda, o que temos que suportar e passar. O Senhor Jesus falou somente com um somente sobre tudo o que ele tinha para falar. Ele não foi até Pedro e disse: escute, a coisa agora é tão difícil e nesse medo e nesse tormento. Não, a Bíblia diz que nos dias de sua carne, ele fez orações e súplicas com grande clamor e lágrimas diante daquele que podia salvá-lo da morte, e seus temores foram atendidos. Amados, vamos aprender dessa passagem bíblica, pois ele, como Filho de Deus, se tornou nosso exemplo e modelo para que todos os filhos e filhas de Deus saibam que podem apresentar suas petições e pedidos em suas aflições, em seus temores, em suas lágrimas, em seus sofrimentos, diante daquele que ouve as orações. E por isto o salmista escreve: por isso toda a carne vem a ti, porque tu respondes às orações. Aqui temos um modelo a seguir. Aqui temos um exemplo. E então está tendo assim alcançado a perfeição. Sem tudo isso, não haveria nem obediência, nem a perfeição trazida essa prova. A obediência fazia parte do processo para que a perfeição pudesse vir. Nós todos estamos aguardando o aperfeiçoamento sem plena obediência, que nos pode levar ao mais profundo sofrimento. Também não funcionará para nós. Não haverá um aperfeiçoamento superficial de acordo com os nossos padrões, mas um aperfeiçoamento divino, como aconteceu com Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora temos o seguinte ainda. E sendo ele consumado, chegado à perfeição, ele veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não somente deixou tudo isso passar sobre si, ele se tornou o autor, a origem, o início de nossa salvação. E assim como ele certamente vivenciou sua perfeição, também nós vivenciaremos nosso aperfeiçoamento pela graça. Porque a noiva e o noivo pertencem juntos. Nele se cumpriu tudo o que havia sido escrito sobre ele, e em nós tem que então se cumprir o restante das Escrituras. Ainda tive que pensar em uma outra palavra que está em Colossenses, Colossenses capítulo 1, aqui está a partir do versículo 9, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Nós lemos sobre a fé, ouvimos sobre a perseverança, sobre o reino inabalável que recebemos e no qual estaremos. Aqui nos é dito que queremos ser cheios de toda sabedoria e discernimento, capacitados pelo Espírito para conhecer sua vontade. Amados, é uma coisa simples falar sobre a vontade de Deus e não entender nada sobre a vontade de Deus. Mas é algo completamente diferente se a vontade de Deus nos é revelada pela palavra de Deus, por meio do Espírito de Deus. Então, a situação é completamente diferente. Quantos falam sobre a vontade de Deus, e nós já mencionamos isso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas somente pode acontecer lá onde nós o reconhecemos e onde nós deixamos Deus agir. Portanto, se trata do conhecimento de Deus gerado pelo Espírito, que queremos ser cheios de todo entendimento. Nós já ouvimos tantas coisas. E eu não creio que se passe com vocês diferente do que de mim. Nós ansiamos de todo o coração por um agir de Deus, por meio do qual a palavra de Deus, com todas as promessas, possa se tornar realidade diante dos nossos olhos. Não apenas que tenhamos recebido ensinamento sobre Deus e sua vontade, mas também que Deus possa trazer em ação a vontade que Ele tornou conhecida em sua palavra por meio da congregação. Essa é a nossa principal preocupação, não aumentar o conhecimento, que Deus nos conceda isso, desde que ainda seja necessário e faça parte de seu plano de salvação, mas está no nosso coração que o Senhor possa se testemunhar. Amados, hoje à noite nos perguntamos certamente todos juntos, o que você e eu teríamos pensado sobre os sermões do irmão Branham? Como você e eu teríamos reagido a eles se não tivéssemos todos nós juntos, no fim de muitas pregações, ouvido um culto de cura, ter ouvido e vivenciado, no qual o Deus Todo-Poderoso se confessou a palavra que foi pregada. Sejam honestos uma vez. Foram apenas os sermões que nos convenceram, ou ajudou o fato de termos ouvido a confirmação da palavra de Deus? Eu contei a vocês aqui, quando estive em minha viagem para Zurique via Londres, no meu voo, e lá encontrei algumas pessoas no final de junho, incluindo os dois na recepção, e eu conversei com eles. E eram dois homens de fé, e eu prometi enviar-lhes uma fita cassete do irmão Branham. Já contei isso aqui. E um homem somente ouviu essa fita cassete e nem sequer leu o que mais nós enviamos, mas disse que ele não podia mais se lembrar de ter chorado. Mas quando ele ouviu essa fita cassete e vivenciou a obra de Deus, então veio sobre ele, e ele foi tomado e passou com ele, ou se rompeu por dentro dele, e ele começou a chorar, porque estava tão dominado com a obra sobrenatural de Deus. Amados, não vamos cometer um erro. Paulo escreve aos Coríntios: o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas na demonstração do Espírito e do poder. E há suficientes passagens bíblicas em que ele testifica que não apenas uma pregação, mas até mesmo o seu apostolado foi confirmado por poderosos milagres e sinais. A pergunta que temos que nos fazer agora é muito simples: se nós podemos crer que Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. E se cremos nisso de coração, então não teremos medo de agir com base na palavra de Deus. Então creremos e receberemos as promessas de Deus, porque esse é, na verdade, o versículo que vem antes desse versículo do reino inabalável, que diz que temos as promessas de Deus. Aqui, em Hebreus 12, versículo 26, está: a sua voz, qual moveu a terra naquela época, mas agora ele fez esta promessa: mais uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Mais uma vez, e então o apóstolo continua dizendo que isso já se refere ao fim, que tudo o que foi criado e que pode ser abalado, será abalado, e que nós receberemos um reino duradouro e inabalável. Nós, isso já enfatizamos frequentemente, nós somos filhos da promessa. E como filhos da promessa, nós temos um direito à herança divina. E nós sabemos que se alguém faz um testamento e a pessoa em questão morre, então o testamento completo se torna legalmente válido e a herança pode ser reivindicada. Jesus, nosso Senhor, disse: este é o novo testamento em meu sangue. Ele já apresentou no seu tempo de vida como legalmente vinculado em seu sangue. O que devemos dizer, então? Quando o testamento é aberto na terra, os herdeiros então entram em conflito, vão ao tribunal e se apossam da herança de uma forma que pode ser quase assustadora. E nós, como herdeiros divinos, ficamos sentados e não estamos nem um pouco interessados no testamento que nos foi deixado. Eu conheço um único caso, e pelo menos ouvi falar dele assim de passagem, do que acontece entre as pessoas que receberam testamento. Isso não vai bem, porque cada um quer ter e quer ter mais ainda, e ainda não está satisfeito. Todos querem herdar. Amados, e quanto a nós? Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Nós aceitamos as promessas de Deus para esse último tempo dentro de nós e cremos de todo o coração. E se eu penso que há certos fatores que estão aí na estrada, que não creem na palavra de Deus, e quando se trata então da questão, eles dizem mesmo assim, as pessoas ouçam: vocês podem ir para casa curados, vocês podem ir para casa libertos. O que nós devemos fazer como plenos herdeiros? Aqui não há nada para ser compartilhado. Aqui não pode vir um Ismael e dizer: Isaac, não é assim que funciona, eu também tenho uma reivindicação a fazer aqui. E então Isaac pôde dizer claramente: você não tem nada a dizer aqui, Ismael, porque você não está sequer na promessa, e porque você não está na promessa, você não está no testamento, e porque você não está no testamento, você não é um herdeiro. Portanto, a questão era muito simples. E Paulo expressa isso em Gálatas, especialmente nos capítulos 3 e 4. E há um versículo maravilhoso que diz: mas vós, irmãos, sois filhos da promessa segundo Isaac. Eu lerei em voz alta. E é Gálatas capítulo 4, versículo 28. Mas vós, irmãos, sois filhos da promessa segundo Isaac. Isto agora nós temos que entender plenamente o que está relacionado à filiação de Deus, ou seja, a filiação que recebemos como filhos e filhas de Deus. E é por isso que Paulo escreve que ele enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração para que possamos clamar Abba, Pai. Aqui está uma conexão do Filho de Deus com todos os filhos e filhas de Deus, do Espírito de Deus com todos os que são nascidos e cheios do Espírito de Deus. Mas vós, irmãos, sois filhos da promessa segundo Isaque. Afinal de contas, há muitas promessas escritas na palavra de Deus. Nós, no final dos dias, temos o privilégio de ouvir as últimas promessas e crer nelas. Antes que Deus possa se revelar, e eu tentei explicar isso na pregação em Zurique e também na que falei pouco antes da meia-noite, em uma fita cassete antes da minha partida, que o nosso estado, de ponto de vista espiritual, é um estado divino, que, como um homem descreveu, ele disse, lá havia um celeiro muito antigo e todas as pessoas reclamaram e disseram, esse celeiro precisa ser demolido, mas eles não sabiam que na rua que estava atrás dele, dentro desse prédio velho e em ruínas, dentro dessa construção havia uma maravilhosa, bela casa nova que havia sido construída. As pessoas ficaram chateadas com isso e disseram, tem que ser demolido. E lá dentro, os trabalhadores estavam ocupados e construindo, e construindo, e construindo. E no final, não era um celeiro em ruínas, mas uma joia de casa. E quando a casa ficou pronta, eles então demoliram todos os restos que estavam lá, e todas as pessoas então ficaram olhando. Aqui temos, Moisés foi fiel na casa de Deus. Cristo é fiel em sua própria casa. E nós somos a sua casa. Mas esse velho casebre terá que ser demolido um dia. E então veremos o edifício que Deus já preparou para nós. Mas às vezes as pessoas olham para o antigo casebre abandonado e dizem, já está na hora que ele seja demolido. E eles não sabem o que está acontecendo nesse casebre velho lá. Amados, nós carregamos um tesouro divino em vasos terrenos. E Paulo disse que quando essa estrutura terrena for destruída, teremos o edifício construído por Deus. No meio desse casebre de ruínas, Deus constrói sua própria casa e a sua casa somos nós, o teu e o meu coração. E um dia, quando o dia e a hora chegarem, sim, amados, ninguém mais verá o antigo casebre e ninguém mais ficará irritado. Então, de repente, eles olharão, será que isso é possível? Eu me lembro do irmão fulano de tal, mas fulano de tal, e o que aconteceu aqui? Algo completamente novo dentro do antigo. Que misericórdia! Amados, compreendamos na fé o que Deus fez de nós, para que, por meio de nós, Ele possa fazer o que Ele determinou a realizar nesses últimos dias. Muitos que estão passando ao largo, assim relata esse homem, ou teriam começado a demolir esse velho celeiro, ou pelo menos a fazer algo assim a respeito. Amados, as autoridades do edifício sabiam o que estava acontecendo lá dentro. Nosso Deus sabe exatamente o que está acontecendo. Que algo assim não pode acontecer no nosso país, isso eu também sei. Mas há outros países com outros costumes. Mas uma coisa que sei é que Deus faz as coisas espirituais da mesma maneira em todo o mundo, ou seja, por meio do poder do seu sangue, da sua palavra e do seu espírito. Deus envia sua palavra para nos tornar sãos, para nos mostrar as promessas diante dos olhos. Ele abre nosso entendimento para o fato de que a nossa culpa e pecado foram expiados e perdoados, e que nós recebemos uma nova vida eterna pela graça. Nós recebemos um reino inabalável. O exterior pode aparecer ou ser tão abalado como seja. Vamos nos agarrar até o fim nisto. E se parecer que tudo está desmoronando, não se preocupem. O que Deus construiu nunca desmoronará. E pode haver tudo, uma borda toda estroçada. O que Deus fez é para a eternidade. Nunca desmoronará. As pessoas que realmente vivenciaram a Deus, que não foram apenas entusiasmadas, que não foram apenas levadas por um vento, mas que foram tomadas por Cristo, elas dirão, como Paulo, não que eu já a tenha alcançado, mas estou correndo atrás dela, esquecendo tudo o que está atrás de mim e buscando a meta que está à frente, o chamado celestial ao tesouro em Jesus Cristo. E é isso que queremos fazer juntos. Colocar nosso olhar para frente. Confiar em Deus novamente, repetidas vezes, até o fim, ficarmos firmes. E eu digo a vocês, quem se apegar à sua palavra até o fim, Ele segurará firme, venha o que vier, pois estamos ancorados pela graça de nosso Deus. E essa âncora, assim o apóstolo escreve na carta aos Hebreus, chega até atrás da cortina. Essa também é uma expressão maravilhosa. Se essa âncora estivesse na frente da cortina, qualquer um poderia ter lidado com isso, mas atrás da cortina, somente o sacerdote, ninguém outro, podia vir uma vez por ano, e então não para falar ou fazer qualquer coisa, mas com o sangue da reconciliação, para fazer expiação diante do propiciatório, diante da face de Deus. E a âncora para nossa alma está ancorado até atrás da cortina, lá, firmada, onde está o trono da graça, onde Deus se revela, onde estão os querubins, ou seja, no Santo dos Santos. Não é isto uma coisa maravilhosa? Onde você está firmado, querido coração? Você está segurando a si mesmo ou você está ancorado? Essa é uma grande diferença. Quem quiser se agarrar a si mesmo pode ficar sem forças em algum momento. Mas uma vez ancorado, ele está acorrentado e ninguém pode soltá-lo. E eu digo mais uma vez, essa âncora chega até por trás da cortina, ao Santo dos Santos, a presença de Deus, na qual podemos entrar por meio do sangue derramado do Cordeiro. E eu pergunto a vocês nessa noite, por que a cortina do templo foi rasgada quando Jesus foi crucificado? Somente por algum motivo? Não. Para mostrar, o caminho está livre. Deus se revelou. Vocês podem todos vir. E isso é algo maravilhoso. Nós podemos todos vir e confiar em nosso Deus de todo o coração. Moisés foi fiel na casa de Deus e executou tudo porque continha uma revelação divina das coisas que estavam por vir e que deveriam ser proclamadas. Cristo, nosso Senhor, como filho fiel na casa de Deus, onde os filhos e filhas de Deus se reúnem para se revelar entre eles como o ressurreto, como vivente. E eu digo a vocês, se não cremos de coração, então nós machucamos a Deus. Não temos outra escolha a não ser crer de coração no que Deus falou. Nós não cremos em mim, você ou em alguma outra pessoa, mas nós cremos naquele que é digno de confiança e que nunca muda. E a Bíblia diz, quem confiar nele não será envergonhado. Que Deus abençoe essa palavra. Vocês sabem, eu trouxe uma brochura aqui para frente. Eu queria ler dela e o tempo passou sem que eu lesse dela. Mas o tempo não foi desperdiçado, certamente não. Deus falou ao nosso coração pelo menos 3, 4, 5, 6, 7 peças-chave da reflexão de hoje sobre a palavra permaneceram em seu coração e no meu. Havia algo lá que nos falou. Amados, vocês precisam ver isso uma vez corretamente, pelo menos uma vez. Até mesmo o Senhor Jesus, ele fez um longo sermão. E nesse longo sermão, haviam pontos-chave, havia palavras da maior importância. Às vezes vemos os sermões do irmão Branham, lá um sermão de 2 horas. Mas quais são as peças centrais? O que é revelação nesse sermão? O que Deus quer nos dizer com esse sermão? E quantas vezes ouvi isso nas últimas semanas e dias? A mesma frase, repetidamente, é dito, eu li os sermões tantas vezes, e então vem admissão facilmente compreensível. Eu os li como um jornal ou como um livro e li sobre muitas coisas sem prestar atenção. Queridos, vamos fazer isso de uma forma um pouco diferente. Vamos ler os sermões, vamos ler a palavra de Deus com devoção, em paz, sem pressa. Fiquemos em silêncio a cada parágrafo parados e perguntemos a nós mesmos e ao Senhor, o que Tu queres me dizer através disso, Senhor? O que está incluído aqui? Do que se trata aqui? Há uma revelação aqui. Tu queres conversar comigo sobre isso? E depois continuamos a ler. E vocês verão, eu penso, é claro que nos sentiremos da mesma forma em relação aos sermões, assim como com a Bíblia. E nós temos todos que admitir honestamente que estamos lendo já há muitos anos e que as coisas se tornaram repetidamente novas para nós e cresceram para nós ao longo de 20, 30, 40 e mais anos. Então, sejamos gratos a Deus enquanto na palavra, nos sermões, na contemplação ainda algo que se torna grande para nós, novo, sobre o que nos alegramos, isso é um sinal de que Deus está falando conosco e que o Espírito de Deus está agindo em nosso coração. E é isso que nós desejamos a todos nós, não apenas os que estão aqui, mas todos que também não estão aqui. Nós somos filhos e filhas de Deus e temos o pleno direito a tudo o que o Senhor prometeu a nós e nos legou. Ele é fiel em sua casa. Ele realiza tudo o que ele se propõe a fazer. Amados, que também possa ser dito de nós que Deus nos achará fiéis no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoe a todos nós. Amém. Vamos levantar e orar. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós chegamos diante da Tua santa face, ó Deus. Senhor, Tu sabes como eu vim aqui para frente, meu Deus. E eu te agradeço pela palavra de introdução e pelos pensamentos que Tu mostrastes nela, Senhor, e pela orientação do Teu Espírito Santo. Ó, meu Deus, nós desejamos que Tu te manifestes plenamente em nós, nesse lugar e em todos os lugares onde o Teu povo estiver reunido. E chegues ao Teu pleno direito, Senhor, Tu és fiel, nós sabemos disso. Tu mantens Tua palavra. Tuas promessas são sim e amém. Senhor, comece a agir, confirme a Tua palavra. Faça de nós membros vivos de Teu corpo, pessoas nas quais Tu podes confirmar Tua palavra. Pessoas por meio das quais Tu podes confirmar a Tua palavra. Amado Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-me a levar todos os pedidos à Tua presença com súplicas. Somente Tu podes mudar tudo. Somente Tu podes ajudar. Somente Tu podes salvar, libertar, preservar. Somente Tu podes abençoar. E é por isso que nós nos reunimos e chegamos a Ti, Senhor. Não a minha vontade, não a nossa, mas a Tua vontade seja feita. Glorifica a Ti mesmo a todo custo. Essa é a oração de todos nós, no nome de Jesus. Amém.